בעזרת השם, דף מ"ט עמוד א' נקינתא דינא. פאלא גמרא, האום מחתא ומא וייז אינקונטרארום ומא אגוליה, דשתכח בסימפונא רבא דקבדא. אינקונטרארום אסא אגוליה, נאוויה סנטראו דו פיגדו. סיטרטא סוברי א וייה קאבה, כי א וייה קיטראיז וסנג ונוזו דפארצ'י טרזרה do animal para o coração. Então, esta veia, ela liga o coração e o fígado. Tem então a veia maior, a veia cava, que liga o coração com o fígado. Então, no fígado, dentro dessa veia, tinha lá uma agulha. E surge a dúvida, como vimos no Daf de ontem, como é que essa agulha veio passar aqui? Veio parar aqui. Será que a gente diz que ela entrou pela traqueia e assim entrou nos bronquíolos, entrou nas artérias que levam o sangue do pulmão para o coração, do coração entrou na veia cava e assim foi parar no fígado. Dessa maneira, a agulha não furou nada e o animal não é considerado uma treifá. Ou será que a gente vai dizer que talvez a agulha foi ingerida junto com o alimento e quando estava no fim do estômago, ela furou a parede do estômago e furou também o fígado. Uma vez o Huna Mar Breid Rab Yosef Tarif, ele disse que nesse caso o animal é Tarif. Já o Ravada Bar Binyomi Marcher dizia que o animal é Kasher. Adu Shalua Le Ravina, perguntaram para o Ravina quem é que está com a razão. Amaro respondeu, Ravina, os quiloglimas de trofai. Vocês podem cobrar o prejuízo que foi causado dos sábios que proibiram, porque o animal na verdade era caché, ele não tinha que ter sido jogado fora. Podem então cobrar dos sábios que proibiram, porque a lei é que esse animal é caché. Conta agora, Haiki Shita. Uma vez, um caroço de tâmara de Ishtadak Bemara foi encontrado dentro da vesícula biliar, que é aquela bolsa que está pendurada no fígado. Amar Avashi, diz Avashi, que a Vira de Rav Kahana, Amar, quando estava no Bet Midrash de Rav Kahana, diz Rav Kahana, Avadai Simpona Nakat Vatai. Nesse caso, já que se trata de um caroço de tâmara, que não é algo afiado, a gente pode ter certeza que ele entrou através da traqueia e do pulmão, e não através do estômago, porque através do estômago ele não conseguiria furar, porque não é algo afiado. Mesmo que a passagem da veia cava no fígado para a vesícula biliar é uma passagem muito estreita, mesmo assim, através da movimentação do boi, aos poucos, esse caroço foi entrando e acabou entrando dentro da vesícula biliar. Vale mini de dicla. Porém, isso se trata de um caroço de tâmara. Aval de azeita amibs avazá. Porém, se tratando de um caroço de azeitona, já que ele é pontudo e afiado, a gente tem a suspeita que ele veio através do estômago e furou a parede do estômago. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, lama nikra shma reia, porque na língua hebraica o pulmão é chamado de reia, que tem uma conotação parecida com a visão, reia. A resposta é shmeira etainai, porque ela ilumina os olhos, ou seja, o pulmão do animal é muito sadia, é muito sadio para os olhos. E Baileu pergunta a Amará, Leachilá ou Aradei Salmani? Quando a gente diz que o pulmão é sadio para a visão, isso se refere a alguém que come o pulmão? Ou será que através que a gente mistura o pulmão, a carne do pulmão, e a gente faz, extrai disso uma substância e faz disso um colírio? Então, isso é bom para os olhos. Tashma, a Amará traz uma prova. De Amaravuna Bareuda, que disse o Ravuna Bareuda, Avza Bezuza, o corpo do galo ou do pato inteiro custa um zuz. Vereade da Arba, já o pulmão desta ave custa 4 zuzi. Isa galata krahilal nikotubav zavereicho. Se o pulmão é sadio para visão, quando a gente come, então por que cobram um preço tão alto quando o pulmão é vendido separadamente? Podemos comprar a ave inteira e comer o pulmão. Isso é bom para visão. Ela nem salmanima. A conclusão é que não adianta somente comer o pulmão. Deve-se misturar este pulmão com outras substâncias e assim produzindo um colírio. Isso que é sadio. Quando vem separado, é o pulmão que já foi preparado dessa maneira. E por isso, a conclusão é que o pulmão, quando é usado em um colírio, aí que ele é sadio para o olho. Mais uma lei. Se a gente encontra um furo no pulmão, porém, o furo se situa justamente no local onde o açougueiro, a pessoa que trabalha com o corpo do boi, justamente no local onde ele mexe, justo lá está o furo. Talina ou não talina? A questão é o seguinte, por um lado temos um furo no pulmão, então talvez se trata de uma trifa e não podemos comer a carne. Por outro lado, já que é nesta região, podemos dizer que a movimentação da mão do açougueiro que acabou fazendo esse furo. Porém, o animal é kasher, já que o furo foi feito no pulmão depois da shkita. Rav Adabar Natan Amar dizia Talina, a gente diz que o furo foi feito pela mão humana, mas não é uma falha no corpo do animal e por isso o animal é kasher. Marzutra, já o Marzutra Brei de Rav Mari Amar dizia Lotalina, a gente não permite a carne desse boi. Veirketa, e a lei é talina. A lei é que a gente diz que a carne é kasher e que o furo, a gente explica que ele foi criado através da mão e do mexer do açougueiro e não uma falha natural do boi. Amar Rav Shmuel Brei de Rav Aval, fala Rav Shmuel Brei de Rav Aval, Ava, o meu pai, o Rav Aval, Mereixa e Kali de Raframava. Ele era dos principais sábios que ensinavam ensinamentos de Rafram. Veamar Talina. Ele dizia que nesse caso a gente permite a carne do boi. Uma vez que a gente diz que esse furo foi causado pela pessoa que mexeu com a carne. Amru Akamei Leha de Marzutra, Brei de Ravmari. E quando foi dito a ele esta lei no nome do Marzutra, Brei de Ravmari, que a gente proíbe a carne desse boi, locabla, ele falou que impossível que essa lei está errada e que o animal sim é permitido. Amar Mesharchei, fala Rav Mesharchei, que batei de avô de Ava Mistabra. A lei provavelmente é como o pai do meu avô, que dizia que o animal é permitido nesse caso. De rata ali no bezerro, assim é como a gente vê com relação ao animal, que seus órgãos interiores foram mordidos por um outro animal, por um cachorro ou um lobo, depois da shkita, e a gente encontra um furo, a gente agora vê um furo e a gente tem a suspeita, que talvez o animal já tinha um furo nesse local, ou talvez o animal estava intacto e foi o lobo que fez o furo. A lei é que a gente diz que o lobo fez o furo e o animal é kasher. Assim também nesse caso, já que pode ser que foi o açougueiro que causou esse buraco, a gente diz que o animal é kasher e podemos comer sua carne. Fala Gemara Morna, se depois da shkita a gente vê o pulmão, a gente vê que um germe que estava no pulmão fez um furo na parede do pulmão. Palik Barav Yosef Bardosai Vrabaná, discutiram sobre esse caso Barav Yosef Bardosai e os outros sábios. Hadamar, uma opinião dizia Kodem Shkita Parish, a gente tem a suspeita que esse furo foi feito antes da Shkita, logo tinha um furo no pulmão e o animal é considerado uma treifá. Vechadamar, e outra opinião diz, Leachar Shkita Parish, a gente não levanta essa suspeita, a gente diz que esse furo foi feito depois da Shkita, e na hora da Shkita o pulmão estava intacto e o animal é kasher. Vechadamar, e a lei é fixa pela Gemara, o animal é kasher, a gente diz que esse furo foi feito depois da shkita, de maneira que na hora da shkita o animal ainda estava inteiro e o animal é kasher. Vimos no Mishnah, o Rav Shimon diz que o furo no pulmão só torna o animal uma trifa, um caso especial. Amar Rava Bar Tachlifa, falo Rava Bar Tachlifa, no nome de Birmia Bar Ava, qual que é a opinião de Rebbe Shimon? A gente na queve se impõe gadol. Rebbe Shimon sustenta que somente se tem um furo tão profundo que ele atingiu até mesmo o sinfonoto, os bronquíolos, que são os tubos dentro do pulmão, os tubos que continuam a traqueia para dentro dos pulmões. Somente se estes foram furados, se o furo é tão profundo que chega até os sinfonotos, somente nesse caso que o animal é telef. Essa é a opinião de Rebbe Shimon. Yeitiv Rav Acha Bar Ava, Rav Acha Bar Ava estava sentado camei perante Ravuna. Veitiv Kamar, e disse Ravuna, Amar Rabbi Maloch, assim disse o Rabbi Maloch, no nome de Rebbe Shimon Ben Levi, Alaha que Rebbe Shimon, a lei é como Rebbe Shimon, que somente se o furo é profundo a tal ponto que o animal se torna uma trifa. Perguntou Rav Acha Bar Ava, Meloch, Aravaka, Marta, você está se referindo ao Rabbi Maloch, que mora na região das Arábias? Ele não é aquele Rabbi Shimon que ama. O Rabbi Maloch disse que a lei não é como o Rabbi Shimon. Conta agora, que sabe que Rabbi Zeira, quando Rabbi Zeira foi para a terra de Israel, acho que o Rabbi Bibi encontrou o Rabbi Bibi dentro de Kama. Disse o Rabi o seguinte, Amar Maloch al Rebushua Ben Levi. Assim disse o Rabi Maloch, no nome de Rebushua Ben Levi, Alaha que Rebi Shimon, que a lei é como Rebi Shimon. Amar lei, logo falou o Rebi Zeira, Chai de Mar, eu posso prometer de Ana, que eu, o Rebi Zeira, e o Rebi Abarava, e o Rebi Asi, e Klein le Atre de Rebi Maloch, a gente uma vez visitou na região do próprio Rabi Maloch. Ve Amrei, perguntamos a ele, e Amar Mar Hakel Rabi Shimon, será que ele sustenta que a lei é como Rabi Shimon? Ve Amar, e ele nos respondeu claramente, Eina Hakel Rabi Shimon, que a lei não fica como Rabi Shimon. E essa é a verdadeira opinião do Rabi Maloch. Amrei falou, Ura Bibi, tudo bem, porém, Ve Atma Beadech, fora esse episódio do Rabi Maloch, o que você tem a dizer sobre esse caso? Amarlei respondeu o Rebbe Zeira, Ahi Amar Bitzak Baram, assim disse o Rebbe Bitzak Baram em nome de Joben Levi, Alaha que Rebbe Shimon, que apesar que o Rebbe Maloch não sustenta assim, mas a lei sim fica como Rebbe Shimon, finaliza a Gemara e diz, Ve'ein Alaha que Rebbe Shimon, porém a lei finalmente não é fixa como Rebbe Shimon, e mesmo um furo no pulmão que não é tão profundo, já é bastante para que o animal seja considerado uma trifa. Nikva Keiva. Vimos na nossa Mishnah que se tem um furo no estômago do boi, também isso causa que o animal seja uma trifa. Amar Bitzak Bar Nachmani, fala Rabbi Bitzak Bar Nachmani, Rabbi Bushaya, Chelem Shalgabei a Keiva. O sebo que está em cima da Keiva, Kohanim Nagubo Eter. Os Kohanim sustentam que é permitido comer. Se trata sobre o seguinte, como a Torá nos diz, o animal é cheio de gorduras, além dos órgãos internos do animal, tem um monte de gordura entre esses órgãos, em volta do coração, em volta do estômago, em volta do intestino, tem cheio de gordura. Parte da gordura animal é permitida, isso é chamado de shuman. É gordura do animal que é permitido comer, assim como a carne do animal. Existe parte da gordura animal que é chamada de chelef. Costuma se traduzir como sebo. Na verdade, é muito parecido a gordura, o shuman e o chelef, o sebo, são muito parecidos. Há quem diga que, na verdade, é a mesma coisa. Simplesmente existem certas partes da gordura que a Torá proibiu. Então é proibido de comer o chelev, é permitido de comer o shumá. Porém, não está claro no psukim da Torá quais partes são permitidas e quais partes são proibidas. E por isso nós vamos ver algumas opiniões com relação a esse assunto. o ensinamento do Rebbe Yitzchak Bar Nachman se trata do chelev, da gordura ou do sebo que está em cima da keivá. Keivá é um dos estômagos do boi. O boi tem 4 estômagos. Um deles é chamado a keivá. Em português chama-se abomaço. Então, a keivá, que é a última parte, quer dizer, a quarta etapa nos estômagos do boi, o que é chamado de keivá, em cima dele tem uma camada, mais para cima tem uma certa camada, uma parte de gordura. Então, o costume dos Kohanim é que é permitido comer esta gordura. Isso não foi proibido como Helev. Que Rabbi Ishmael, isso vai de acordo com Rabbi Ishmael, chamar Mishum Avotav. O ensinamento de Rabbi Ishmael foi dito no nome dos seus antepassados. Então, Rabbi Ishmael dizia no nome dos seus antepassados que a gordura, ou sebo, que está em cima do abomaço, em cima da keivá, é permitido. E assim costumam os Kohanim. Vesimanach, e um lembrete para a gente guardar essa lei. Ishmael Kahane, Vesarele Kahane. Ishmael, o Rebbe Ishmael, ele próprio é um Kohen. Ele está ajudando os Kohanim. Ou seja, ele está permitindo o costume dos Kohanim de comer a gordura que está em cima do abomaço, que está em cima da keivá. Então, se a gente vê que o Rebbe Ishmael, que ele é Kohen, ele é nomeado aqui daquele que ajuda os Kohanim, entendemos que existem outras leis nas quais o Rebbe Ishmael diz que a lei é a favor dos Kohanim. Pergunta a Gmará mais do que se trata, detalha. Traz então a Gmará uma braita. Diz o Pasuk, Koto Varuchu et Bnei Israel. O Pasuk diz que os Kohanim devem abençoar o povo de Israel na Birkat Kohanim. Rebbe Ishmael Omer, diz Rebbe Ishmael, Lamad Lebracha Leisrael, Mipi Kohanim. Foi dito na Torá que os Kohanim devem abençoar o povo de Israel. Le Kohanim Atzman, Lo Lamad, porém não foi dito que os povos Kohanim também vão ser abençoados. Kshem Omer, vem o Pasuk, continua e diz, Va'ani Avarechem, vocês vão abençoar o povo de Israel, Va'ani Avarechem, e eu vou abençoar. Havi Amer, conclusão é então Rebbe Ishmael, Kohanim varchim Israel, que os Kohanim, eles abençoam o povo de Israel, e Deus abençoa os Kohanim. Essa é a opinião de Rebbe Ishmael. Já o Rebbe Akiva diz, não, Lamadro brachar Israel mipi Kohanim, mipi Gvura, lo lamadro. Foi dito no Pasuk que os Kohanim abençoam o povo de Israel, mas não foi dito que Deus abençoa o povo de Israel. Que o Omer vai avarechem. Quando o Pasuk finaliza e diz que eu, Deus, vou abençoar, Havi Omer, a explicação é a seguinte: Kohanim varchim Israel, os Kohanim abençoam o povo de Israel, e Deus concorda e abençoa também o povo de Israel. Ele, Rebbe Akiva, brachar o Kohanim minari. Segundo a segunda opinião, a opinião de Rebbe Akiva, da onde foi dito que os povos Kohanim também vão ser abençoados, Amar Avraham Aritzak, responde Avraham Aritzak, me avarechecha, me varechecha. Foi dito no Pasuk para Avraham Avinu que todos aqueles que vão abençoar o povo de Israel vão ser abençoados. Assim também, já que os Kohanim abençoam o povo de Israel, eles estão abençoados. Já o Rebbe Ishmael, como vimos acima, ele diz que não. Ele diz que o próprio Pasuk, que fala sobre a Birkat Kohanim, já diz que Deus vai abençoar o povo, os Kohanim. O Maim Messiah Kohanim, e o fato que o Rebbe Ishmael sustenta que a bênção dos Kohanim foi dita no mesmo Pasuk no qual foi dita a bênção do povo de Israel, isto é algo a mais, uma importância a mais que o Rebbe Ishmael dá para os Kohanim. Então a gente vê que nesse caso o Rebbe Ishmael, ele diz a favor dos Kohanim, por isso ele foi nomeado do Ishmael HaKohen, que ajuda os Kohanim. Voltando ao caso do Helev, do sebo, proibido. Rebbe Ishmael chamar Mishum Avotav Mai. Então vimos que Rebbe Ishmael diz, no nome dos seus antepassados, que é permitido comer o sebo que está em cima da keivá. Onde é que isso foi dito? Detalha. Agmará cita uma breita. Et kol Helev asher al hakelev. É dito no Pasuk que o sebo que está em volta do Kerev, que é o primeiro estômago do boi, em português chamado de retículo, o sebo que contorna, que envolve este órgão, o retículo, o Kerev, este sebo é proibido, porque é dito no passou que ele tem que ser trazido sobre o altar, e se nos ensina também que é proibido comer. Uma vez que o Pasuk disse et kolacherev, já que o Pasuk trouxe uma palavra a mais, leavi, isso nos ensina cherev shagabe adakim. Divrei Mishmael, explicou Mishmael que nos ensina que é proibido comer também o sebo que está em volta do intestino fino. Então diz Mishmael que além do sebo que está no, em volta do kerev, do órgão que é chamado retículo, o primeiro estômago do boi, é proibido também comer o chelev, a gordura que está na região do intestino. Essa é a opinião de Mishmael. Já o Rebbe Akiva Omer diz, não, o pastor vem nos ensinar que também o chelev que está em cima da keiva, em cima do abomasso, também é proibido. A gente vê então que o Bishmael, ele permite. Isso que dissemos, que o Bishmael permite o costume dos coanim de comer o sebo que está em cima da keivá. Urmino pergunta a Gmará, olha só o que diz a Braita. Eita chelev shala kelev. Com relação a esse pasuk, diz a Braita no nome de Rabbi Ishmael, essa versão correta. Rabbi Ishmael Omer, ma chelev hamechase eita kelev krum veniklav. Assim como o sebo que envolve o retículo, ele é uma certa camada que envolve o órgão, uma só camada que envolve o órgão, e também dá para descascar a primeira camada, uma camada fina deste sebo, afkol krum ve niklaf. Assim também, todo outro sebo que é semelhante a esse, também é proibido. Assim diz Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, já o Rabbi Akiva diz, não, ma cherev amchaseta kerev totav krum veniklaf, assim como o sebo que envolve o retículo. Ele é uma só peça, uma camada que envolve o órgão, afkol totav krum veniklaf, assim também, proibimos todas as gorduras que são semelhantes a essa. O sebo que está em cima da keivá, que está em cima do abomasso, não é uma só camada, e sim são pedaços de gordura, mas não é uma só camada. Sendo assim, pergunta Agmará, a gente vê que a opinião de Bishmael é que o sebo da keivá é proibido, e não como vimos acima, que Rabbi Ishmael permite. Shalach Ravin Mishmei de Rabbi Yochanan, enviou uma vez o Ravin, o nome de Rabbi Yochanan, Kach Yatzah Asher Mishnah, Ve'efocham Kamaita. Realmente, essa segunda braita que foi citada, esta é a braita certa, essa é a versão correta, e com relação à primeira versão que vimos, a versão está errada. Temos que inverter. Na verdade, a opinião de Rabbi Ishmael é que, assim como o sebo que envolve o kerev é dito claramente no pasuk que é proibido de comer, assim também o sebo que está em cima da keivá é proibido. Essa é a opinião de Bishmael, e assim invertemos as opiniões que vimos na primeira braita. Pergunta Mara Maikazi de Afach Kamaita Efok Matraita. Por que a gente diz que a versão da segunda braita é a correta e invertemos a primeira? Por que não ao contrário? Talvez deveríamos inverter a segunda? Responde a Gmará Shaleach, Kema de Katanei, Ma Davka. Já que foi dito na segunda braita, Ma Animote, ou seja, assim como com relação ao sebo do etícro é uma só camada, esta linguagem, quando é dita nas braitas, se indica que é uma braita meticulosamente escrita, e provavelmente esta é a versão correta, a gente inverte a primeira braita. Sendo assim, a conclusão é que a opinião de Rabbi Ishmael, que o chelev, o sebo que está em cima da keivá, do abomasso, é proibido. Yahi que ele bishmael que ele bakiva aí. Como é então que dissemos acima que o costume dos Kohanim é comer este sebo, eles se apoiam no que foi dito pelo bishmael no nome de seus antepassados. A gente vê que a opinião de bishmael é que este sebo é proibido. Amar Abraham Bar Yitzchak responde Abraham Bar Yitzchak chamar mishum avotav velo ilos vira lei. Realmente, o bishmael dizia no nome dos seus antepassados que o sebo da kiva é permitido. Porém, a própria opinião dele é que este sebo é proibido. E o costume dos Kohanim é se basear nessa tradição que trouxe o Bishmael, o nome dos seus antepassados, que dizia que é permitido, e esse é o costume dos Kohanim. Amar Rav. Diz o Rav, voltando às leis de Teifá. Vimos que existem vários órgãos que, se eles estão furados, o animal é considerado uma Teifá. Como é que fica a lei se temos um pedaço de Helev, um pedaço de gordura que cresceu no lugar, tampando um buraco? Diz o Rav, Helev Tahor Sote. As partes da gordura que são permitidas, que é permitido comer, então elas também podem tampar um buraco dos órgãos internos do animal. Já que a gordura que é kasher é uma gordura que ela cresce bem grudada e presa no órgão, então mesmo que tenha um furo, se a gordura está tampando, o animal é caché. Já também, em nosso tempo, se tratando do sebo que não é caché, vimos acima que o sebo que é caché é um sebo que ele é um só pedaço, como se fosse uma capa, uma roupa que envolve o órgão. Isso é algo que não está tão preso e colado ao órgão, por isso o animal não é caché. E por isso ele não pode tampar o furo e o animal não é caché. Rav Sheshet Amar, já o Rav Sheshet diz, até mesmo o sebo que não é caché também pode tampar um buraco. Bai Rebzeira, pergunta o Rebzeira, Helev Chaya Mai, como é que vai ficar a lei com relação à gordura das chayot? A Torá nos proíbe de comer somente o parte da gordura, parte do sebo dos animais, como a vaca, o carneiro, etc. Porém, animais que são considerados chayot, são animais silvestres, como o antílope, por exemplo, com relação a estes animais, o sebo é permitido. Sendo assim, já naquele caso, será que o sebo das chayot, dos animais silvestres, podem ou não tampar os buracos que estão nos órgãos internos? Dav ka'amar helev tahor sotem, ve'ainami tahor. Por um lado, já que a lei disse que toda gordura que é permitida pode tampar o buraco, então assim também o helev, a gordura do animal silvestre das chayot, assim também são kasher, então a princípio elas podem tampar o buraco. O Dilma, ou por outro lado, vamos falar, Mishum de Medek, Ve'ailo Medek. Já que a gordura das chayot não é tão presa nos órgãos, então talvez elas não servem para tampar um buraco, mesmo se trata de uma gordura kasher. Amarabai falou Abai, Maiti Baile. É óbvio que a gordura das chayot não podem tampar os buracos. Já, mesmo que são kasher, uma vez que a gente sabe que a gordura e o sebo das chayot não são tão presas, a gordura não é tão presa aos órgãos, então se tem um buraco no órgão, a gordura das chayot não tampam esses buracos do animal, uma trifa. Conta Agmará, Haú Nekev de Satma Helev Tamé. Uma vez tinha um animal que tinha um órgão interno furado, porém tinha um pedaço de helev, um pedaço de sebo proibido, tampando o buraco. De Atrocamei de Rava. Esse caso foi trazido perante Urava. Amarava diz Urava, Lemainechoshla. Podemos permitir e dizer que nesse caso é kasher. Hada de Amarav Sheshet Helev também na Misote. Em primeiro lugar, a opinião de Rav Sheshet, vimos acima, a opinião de Rav Sheshet é que mesmo o Relev Astameh, mesmo aquele sebo que não é permitido, o sebo proibido também serve para tampar um buraco. Então, segundo essa opinião, o animal é kasher. Veod, a Torá raça no nome de Israel. Em segundo lugar, já que se trata de um grande prejuízo monetário, podemos dizer que a lei, que devemos seguir as opiniões que permitem, uma vez que temos aqui um grande prejuízo monetário. Amale Rafapa, Lerava perguntou, Rafapa prorava, como é que você diz isso? Rav, em primeiro lugar, tem a opinião de Rav. A opinião de Rav discute com Rav Sheshet e diz que o sebo que não é kasher não serve para tampar os buracos. E isso é de Oraita. Em segundo lugar, estamos tratando aqui de uma proibição da Torá. Se temos uma dúvida com relação à carne do animal, se é kasher ou não, na dúvida devemos proibir e dizer que a gente não vai pegar o risco, não vamos correr o risco de comer algo proibido pela Torá. Então, que argumentação é essa que temos aqui um grande prejuízo? Mesmo assim, deveríamos proibir, por causa que temos aqui uma dúvida, talvez, é uma carne proibida pela Torá. Vai tomar a Torá de Israel? Então disse o Rav Papa que não temos uma argumentação bastante para permitir, e na dúvida devemos proibir, assim como disse o Rav. Um caso parecido, Minyomin Kadanuka, uma pessoa chamada Minyomin, que ele vendia barris e baldes de barro, Igralei Bistika de Dufsha. Ele tinha uma vez um barril de mel, e o barril ficou aberto durante a noite. Na época da Gemará, se costumava proibir líquidos que passaram a noite descobertos. O motivo é que a gente tem a suspeita que talvez uma cobra bebeu deste líquido e deixou lá um pouco do veneno. Por esse motivo, a gente proíbe de beber dos líquidos que pernoitaram descobertos. Hoje em dia, essas leis não regem, uma vez que não é comum ter cobras nos nossos recintos, e por isso, geralmente, a gente permite beber algum líquido que pernoitou descoberto. De qualquer maneira, na época que se costumava proibir, aconteceu que ficou um barril de mel descoberto durante a noite. Atra que amederava, essa questão veio perante Urava. Amarava disse Urava, a princípio podemos permitir. Hada, em primeiro lugar, detnar. A Mishnah diz, existem três líquidos que se perguntaram descobertos estão proibidos. Hayayin, o vinho, Hamayim, a água, Vechalav, e o leite. Vechar Karamashkim Mutarim, já os outros líquidos, a gente permite. E não temos a suspeita que tem aqui um pouco de veneno da cobra, porque a cobra não vai beber os outros líquidos. Então, segundo essa Mishnah, podemos permitir este mel, uma vez que o mel não foi citado na Mishnah. Veod, e em segundo lugar, devemos argumentar Hadorah Hazar no Lange de Israel, já que temos aqui um grande prejuízo monetário, podemos se basear nisso para permitir. Amale Rav Nachman Bar Yitzchak Lerava, novamente pergunta ao Rav Nachman Bar Yitzchak para o Rava. Rebi Shimon, em primeiro lugar, temos o Rebi Shimon, que ele diz que é proibido de beber mesmo outros líquidos que pernoitaram descobertos, e não somente esses três. Vesakanat Nefashot, em segundo lugar, estamos tratando de que aqui de algo que pode ser um risco de vida. Se a pessoa beber o veneno da cobra, é algo muito perigoso. Veatamar, Tudorá Kassa no Machado Israel, e você traz esse argumento que temos aqui um grande prejuízo monetário. Mesmo que tenha um grande prejuízo monetário, deveríamos proibir de beber este mel, porque se trata de um perigo de vida, algo que pode matar alguém, e segundo Rebbe Shimon, isso é proibido. Então, segundo Rav Nachman Bar Yitzchak, não temos argumentação bastante para permitir esse mel. Pergunta agora Rebbe Shimon Mai, qual que é a opinião de Rebbe Shimon que foi citada acima? Detalhe, a Gemara cita então a Braita. Hamishá en maem shum girui. Diz a Braita, existem cinco líquidos que mesmo que eles perfeitaram descobertos, eles estão permitidos. Tzir, o líquido que sai dos peixes, vechomets, vinagre, shemen, óleo, vedvash, mel, o murias, e a gordura dos peixes. Reb Shimon Omer, af hen yesh bem shum gilui. Reb Shimon diz que mesmo esses cinco também estão proibidos se pernoitaram descobertos. Está aí então a opinião do Reb Shimon que é proibido. Veava Reb Shimon, e argumentou Reb Shimon, aniraiti, eu vi com os meus olhos, nachash sheshata tzir betzidam, uma cobra bebendo o tzir, que é o líquido que sai dos peixes. Eu vi então uma cobra bebendo este líquido na cidade de Tzidar. É uma prova que cobras bebem também destes líquidos, e também com relação a estes temos a suspeita que uma cobra bebeu. Então eles estão proibidos se pernoitaram descobertos. Amrulov, disseram os sábios contra Bishimon, chateava, vim, era uma cobra boba, ou seja, uma cobra incomum, que se comportou de uma maneira diferente da sua espécie. Não podemos trazer uma prova deste caso específico. Amar Lei, disse então Urava, tudo bem, você está argumentando que não podemos se basear na Mishnah e permitir o mel, uma vez que a opinião do Rebbe Shimon é que o mel está proibido, Odremiat Betzir, porém com relação ao tzir, ao líquido que sai dos peixes, com certeza, diz Urava, temos que permitir, e não com a opinião do Rebbe Shimon. Derra, e o argumento é que o costume do Rav Papa e do Rav Huna ben Rav Yehoshua, do Rabanan e dos outros sábios, que Avale o Giluia, quando acontecia que um líquido ficou descoberto durante a noite, e então é proibido beber, Shadu Lei Betzir, o costume deles era que pegavam este líquido, que está proibido, e misturavam com o tzir, com o líquido que sai dos peixes, e assim diziam que este líquido aniquila o veneno deixado pela cobra. Sendo assim, já que esse era o costume do Rav Papa e do Rav Yehoshua, concluímos que a lei não é fixa como o Rav Shimon neste caso, e então, se o tzir ficou aberto durante a noite, é permitido. A Marlei falou o Rav Nachman Bar Yitzchak, realmente, pode ser que nesse caso a lei não fica como Reb Shimon, porém, Odi Lei Mia Bidvash, porém, com relação ao mel, você deve receber o meu argumento, e diz que a lei fica como Reb Shimon, que se o mel ficou descoberto durante a noite, ele é proibido. E a prova é de Reb Shimon ben Lazar Kai Kevatei, que a opinião de Reb Shimon ben Lazar é que é proibido beber ou comer deste mel, assim como diz Reb Shimon, Tetania, como diz a Braita, Vehen, Ayah, Reb Shimon ben Lazar, o Senhor Tavash, Reb Shimon ben Lazar proibia o mel que ficou descoberto. Então, com relação ao mel, devemos proibir, assim como dizia o Reb Shimon ben Lazar, que a lei fique como o Reb Shimon. Vamos voltar ao sebo que cobre o buraco no órgão interno do animal. Amar Rav Nachman, diz Rav Nachman, Cherev Asui Kekova Enosote. Aquele sebo que ele tem a forma de um chapéu, ele não cobre. Ou seja, existe um certo local no animal que o sebo não está preso ao órgão, e sim tem uma certa saliência como se fosse um chapéu. Então, se tem um buraco no órgão, este sebo, essa gordura, não tampa o buraco e é considerado que o animal é uma treifa. Reiha, sobre qual parte do animal estamos se tratando? Qual parte é que o sebo é como um chapéu? Amrei lei, existe uma opinião que diz, Ritei de carcasta. Isso se trata no fim do intestino do animal. Lá tem um helev, tem lá um sebo que ele é feito por pequenos pedaços, parecido com grãos de feijão, algo parecido. São vários pedaços. Com relação a este sebo, está sendo dito que se tem um buraco neste órgão, este sebo não cobre, porque ele não é preso ao órgão e ele não é considerado que ele tampa o buraco. Veamre lá, outra opinião diz, trapeça de liba. Isso se refere à gordura que envolve o coração do animal. Também, essa gordura não é apega ao tecido do coração, e sim algo que contorna como se fosse um chapéu em volta, como se fosse uma armadura, e dentro da armadura trabalha o coração, já que a gordura não está presa ao coração. Então, se tem um buraco no coração, não é considerado que essa gordura tampa o buraco. Amar Rava, dizia o Rava, Shmait Menei de Rav Nachman, eu aprendi nome de Rav Nachman com relação a Helev Hakeiva, que vimos anteriormente, uma discussão com relação à gordura que está em cima do abumaço, em cima da Keiva. Então, eu ouvi o nome de Rav Nachman, Tartei, que existem duas regiões, duas partes da gordura que está em cima da Keiva. Uma é chamada de Himtza, e a outra é chamada de Bar Himtza. E uma parte é kasher e uma parte não é kasher. Ou seja, vimos acima que existem duas opiniões com relação ao sebo que está em cima da Keiva. A primeira opinião dizia que é kasher. A segunda opinião dizia que essa gordura é helev, é proibido. Vem agora uma terceira opinião que diz que existem duas partes. Uma parte Himtza, outra parte é chamada de Bar Himtza, uma parte é permitida, uma parte é proibida. Had Satim, Vechad Lo Satim. Logo, como vimos a regra acima, a parte que é considerada Helev Kasher, a gordura que pode ser ingerida, então esta parte tampa um eventual buraco no órgão do animal, e a parte que não é Kasher não pode tampar este buraco. Veloya Dana Eminayo. E eu não sei exatamente diferenciar entre essas duas partes do sebo que está em cima da Keivá, em cima do abumaço. Mas até chamar amanhã, a gente vai ver exatamente algumas opiniões, como que a gente pode localizar e saber qual parte do Helev em cima do abumaço é kasher e qual parte não é kasher. Baruch Adonai Olam. Amém e amém. Até mais.